Conselheiro Fabiano, Vossa Excelência poderia eleger uma daquelas preferências para já relatar?
Claro, Excelência, eu trago aqui o item 95 e justifico meu de revisão disciplinar. Na origem foi instaurada uma sindicância para apurar a conduta de um membro do Ministério Público do Estado de Rondônia, que teria dispensado três testemunhas na sessão de julgamento de júri, testemunhas essas consideradas imprescindíveis na fase precedente, nas fases precedentes, e foi arquivado o procedimento na origem. E como a lei do Estado de Rondônia permite a aplicação de advertência, pela simples sindicância, a avocação desse procedimento e eventual decisão deste plenário no sentido de que ele deve ser revisto implicaria, e eu peço a maior atenção dos nossos eminentes colegas, implicaria desde já a aplicação da penalidade. Seria possível isso, portanto, é um feito que me parece deve ser revestido da maior atenção, como de resto todos os demais feitos, mas em particular porque é a possibilidade imediata de aplicação de uma penalidade. Eu vou ler o relatório, vou tentar aqui resumir o relatório. Cuida-se de revisão de processo disciplinar de iniciativa da Corregedoria Nacional do Ministério Público, tendo por objeto a sindicância número tal que tramitou no Ministério Público do Estado de Rondônia. O procedimento originou-se de solicitação do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Rondônia, posteriormente sufragada pela Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em ambos os expedientes foi requerida a apuração das supostas irregularidades imputadas ao Dr. Tarcísio Leite Matos, promotor de justiça que atuou na ação penal número tal, de competência do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Em suma, os fatos narrados referem-se à dispensa na sessão do Tribunal do Júri, de 23 de setembro de 2010, da oitiva de três testemunhas que haviam sido arroladas por outro membro do parquê sob a cláusula de imprescindibilidade. Em seguida, o promotor teria requerido ao Conselho de Sentença a absolvição dos acusados pela prática de triplo homicídio, que lhes era imputada, atuando em tese de forma manifestamente contrária à prova dos autos. A decisão final dos jurados foi pela absolvição. Ao CNMP foi encaminhada a cópia integral dos autos. A partir das informações prestadas, também chama a atenção dos colegas, a Corregedoria Nacional instaurou a reclamação disciplinar, oficiando com cópia integral do feito. A Corregedoria do Ministério Público do Estado de Rondônia para que realizasse os procedimentos cabíveis. Instaurada a sindicância, então, desde o início foi a Corregedoria Nacional que provocou a situação. Instaurada a sindicância por aquela Corregedoria Geral já no Estado, a comissão sindicante, em seu relatório no procedimento número tal, sugeriu o arquivamento do procedimento, não vislumbrando violação de deveres funcionais, por considerar que a postura do requerido estava agasalhada pela independência funcional. A decisão foi posteriormente referendada à unanimidade pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia. Bom, aqui, já no âmbito do CNMP, a promotora de justiça auxiliar da Corregedoria Nacional, doutora Josiane França, emitiu em 5 de fevereiro de 2012 parecer de folhas tais, concluindo pela inexistência, melhor dizendo. Então, o nosso membro auxiliar concluindo pela existência de provas nos autos que caracterizavam a prática de falta funcional pelo requerido, propôs a revisão da sindicância arquivada pela Corregedoria Local. A senhora promotora de justiça auxiliar sustentou, em síntese, que o postulado da independência funcional, garantia conferida pela Constituição da República de 1988 aos membros do Ministério Público, não se pode revertir de caráter absoluto. Sendo assim, entendeu que o requerido andou mal ao impedir o exame de uma prova importante por quem de direito, o Conselho de Sentença. O pedido de absolvição teria afrontado toda a prova direta e indireta existente nos autos, não tendo atingido minimamente, não tendo agido, perdão, minimamente como seria de se esperar de um fiscal da lei. O corregedor nacional, acolhendo a manifestação da promotora de justiça auxiliar, determinou a instauração do pedido de revisão, restando sobrestada a reclamação disciplinar. Bem, na defesa, o requerido sustentou preliminarmente a ausência de justa causa para a revisão do processo disciplinar, ante a inexistência de prova contrária à evidência dos autos, pugnando pelo arquivamento da reclamação, argumentou que a prova produzida nos autos do processo criminal era frágil e, de acordo com a sua livre convicção, entendeu ser desnecessário ouvir testemunhas, quando não havia indícios sequer para pronúncia, como teria reconhecido o Tribunal de Justiça. Então, o membro do Ministério Público alegou que... Estou ainda na fase de relatório, mas um membro do Ministério Público alegou que o Tribunal de Justiça teria despronunciado um dos réus previamente. E isso teria sido uma das suas motivações. No mérito, reafirmando os argumentos aduzidos na sindicância originalmente, acrescenta aspectos referentes a garantia de sua independência funcional, questiona a afirmação da Corregedoria Nacional de que teria agido com negligência e falta de zelo e que essa circunstância teria sido reconhecida, inclusive no relatório conclusivo da comissão sindicante. Ao lado de tais considerações, vieram cópias de sua defesa, apresentada à época do trâmite do processo administrativo. Convém ressaltar que, conforme consulta ao andamento processual da referida ação penal, o acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 9 de dezembro de 2010, tendo o processo sido arquivado definitivamente em primeira instância no dia 23 subsequente. É o relatório, senhor presidente.
Vossa Excelência pode prosseguir com o voto.
Preliminarmente, cumpre analisar a regularidade procedimental do presente feito, em especial quanto às garantias constitucionais decorrentes do devido processo legal administrativo, notadamente no que se refere à observância do contraditório e da ampla defesa. A revisão de procedimentos disciplinares tem assento constitucional, eis que é previsto no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição da República, no regimento, igualmente no nosso regimento interno, artigos 91, é de se ver que a revisão do processo disciplinar foi requerida pela Corregedoria Nacional, sob fundamento de que a decisão tomada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia teria sido contrária à evidência dos autos. Contra esse entendimento, insurge-se o requerido em preliminar, pleiteando o arquivamento da presente revisão em face do seu não enquadramento nas hipóteses descritas no regimento interno deste Conselho. Aqui eu também chamaria a atenção dos eminentes pares, uma questão procedimental, é que quanto ao ponto, já tive a oportunidade de sustentar em procedimentos semelhantes que não há como decidir a preliminar suscitada com base na ausência da condição prevista no artigo 91, inciso 1º do Regimento Interno, sem que antes travemos contato mínimo com as questões que tocam ao mérito da matéria. Por outras palavras, para que possamos emitir um juízo positivo ou negativo sobre a circunstância de que a decisão de arquivamento for contrária à evidência dos autos, temos necessariamente de examinar a matéria de fundo. Caso se conclua, por exemplo, que a decisão de arquivamento tomada pela instância local ignorou tais evidências, o órgão revisor, no caso, o Conselho Nacional do Ministério Público, tende, no mérito, por coerência, a aplicar a penalidade. Por outro, se se considerar que a decisão não se desviou do conjunto probatório que consta do procedimento sob exame, ou pelo menos que não se desviou de modo evidente, guardando com as provas dos autos relação de razoável coerência, acolhe-se a preliminar sem necessidade de enfrentar o mérito. Em ambas as hipóteses, porém, temos de tangenciar a matéria que dá contornos à controvérsia, o que, aliás, é da essência de qualquer procedimento de revisão. Por essa razão de ordem lógica, isto é, por força do mútuo condicionamento que se verifica entre preliminar e mérito no que diz respeito à hipótese de que trata o artigo 91, inciso 1º do Regimento Interno, passo a fazer considerações sobre a conduta do promotor de justiça, Tarciso Leite Matos, na sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho, realizada no dia 23 de setembro de 2010, por ocasião do julgamento da ação penal número tal. Isso para, em seguida, mais adiante, submeter a este colegiado a preliminar suscitada. Mas nós temos de entrar, conhecer um pouco o mérito da questão. De antemão, temos ciência de que o parecer da douta Corregedoria Nacional é no sentido de que a atuação do órgão disciplinar local foi insuficiente, já que a falta funcional estaria devidamente demonstrada diante da evidência dos autos. A propósito, não é demais lembrar que, tendo a Corregedoria Nacional recebido a reclamação de natureza disciplinar, conferiu ao Ministério Público do Estado de Rondônia a primazia de instaurar procedimento, instruí-lo e julgar administrativamente o próprio membro, contudo, discordando da decisão do órgão de origem, por entender presentes elementos que apontavam para a responsabilidade disciplinar do requerido, o senhor Corregedor Nacional valeu-se da legítima prerrogativa de requerer a revisão do procedimento. Faço ainda outra relevante observação de caráter introdutório. Assinale-se que o procedimento de revisão encontra-se devidamente instruído, autorizando desde logo a decisão deste plenário sobre a eventual aplicação de medida disciplinar. É o que fiz aqui no anunciei, justifiquei o pedido de preferência. Isso porque, configurada em tese infração aos deveres funcionais dos artigos do artigo 109, incisos 2 e 6 da Lei Complementar do Estado de Rondônia, e ainda negligência no exercício da função pública e prática de ato reprovável, fica o requerido sujeito à penalidade de advertência nos termos dos artigos 152 e 153 daquela mesma lei, cuja aplicação depende apenas de sindicância nos termos do artigo 163, inciso 2, não tendo sido alcançada pela prescrição. Bom, pois bem, pergunto, quais são as evidências dos autos? Em consulta aos documentos acostados, nota-se que o promotor de justiça do Ministério Público de Rondônia, que primeiro atuou no feito, Dr. Leandro Costa Gandolfo, arrolou 9 testemunhas de acusação sob a cláusula de imprescindibilidade. O documento, as folhas 722 dos presentes autos, foi assim redigido. Aspas. Em atendimento ao disposto no artigo 422 do CPP, o Ministério Público de Rondônia vem apresentar seu rol de testemunhas informantes a fim de sejam ouvidas sob plenário sob a cláusula da imprescindibilidade. E arrola 9 testemunhas. Analisando os termos da ata da sessão do Tribunal do Júri, folhas 883-885, constata-se que, dentre elas, dentre as 9, somente 3 atenderam ao pregão. Das testemunhas de acusação, das 9 arroladas, 3 compareceram à sessão do julgamento. Referimos-nos às testemunhas Edi Carlos Martins de Matos, James Martins Souza e Sidney Amádio Júnior, que, no entanto, embora aptas a depor, acabaram sendo dispensados pelo promotor sindicado em comum acordo com a defesa. Após a sustentação oral, o requerido pediu a absolvição dos réus por insuficiência de provas, sobrevindo nesse sentido a decisão dos jurados. É o que se depreende do seguinte trecho da citada ata. As partes dispensaram a oitiva das testemunhas, aspas, as partes dispensaram a oitiva das testemunhas presentes. Logo após, deu-se início aos debates, tendo o promotor de justiça sustentado por aproximadamente duas horas, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. A esta altura, caberia breve síntese da denúncia e da decisão de pronúncia. Em primeiro lugar, vejamos os fatos que foram encartados na denúncia contra Adaildo Araújo da Silva, Claudiomar Oliveira de Assis, Paulo César Barbosa, Givanildo Bezerra da Silva e Samuel Guzmã, subscrita pelos promotores Leandro Gandolfo e Marcelo Ildio. Então, eu vou rapidamente, no dia 19, após 16 horas, os denunciados agindo em concurso com unidade de propósito, mataram a vítima Adalto, causando e contribuindo para que nela fossem causados ferimentos descritos no laudo de exame tanatoscópico. Tais ferimentos provocaram a morte de Adalto. Segundo e terceiros fatos, no dia 19 de dezembro, estou fazendo uma análise mais sucinta, uma leitura mais sucinta. Ainda no dia 19 de novembro, logo em seguida à prática do primeiro fato, no local próximo a ele, os denunciados agindo em concurso e com unidade de propósito mataram as vítimas Evandro Dutra Pinto e Edmilson Gomes, causando e ou contribuindo para que nelas fossem causados os ferimentos. É dos autos que Evandro e Edmilson não tiveram condições de se defender. É, em outras palavras, foram mortos porque, desse modo, os enunciados queriam assegurar a ocultação e impunidade do primeiro fato acima narrado. As duas mortes que seguiram a primeira teriam sido causadas, como narra a denúncia, para a ocultação daquele primeiro homicídio. A peça vestibular esclarece bem o contexto em que ocorreram, digo eu agora. A peça vestibular esclarece bem o contexto em que ocorreram os crimes mencionados. Os autos dão conta de que a região de Jaci, Paraná, era palco de conflitos fundiários entre posseiros e empresários que executavam planos de manejo sustentável de florestas. O réu Daílto era sócio de um desses planos de manejo e contratava o serviço de policiais militares e moradores da região para fazer segurança armada da área, protegendo-a de posseiros. Os embates registrados entre tais grupos é que teriam dado ensejo aos assassinatos, assim relatados pelo Ministério Público. Dizia o Ministério Público. Segundo o restou apurado, na região havia uma disputa pela posse de terras e fazia pouco tempo que a vítima Adalto e as várias vítimas, perdão, várias pessoas tinham sido expulsas da propriedade conhecida com o nome tal. Então, encurto ainda mais um pouco aqui a... Então, querendo descobrir o fato que eles queriam por ali, Adalto procurou segui-los à distância, mas acabou sendo parado e dominado por todos os ocupantes da caminhonete, os quais passaram a torturá-lo fisicamente, prendendo suas mãos para trás, agredindo sua boca, efetuando disparo de arma de fogo. Os trechos da decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia menciona uma das testemunhas que fora dispensada, que foram dispensadas pelo Ministério Público. Os indícios existentes nos autos apontam os acusados como coautores das mortes das vítimas. Extrai-se do depoimento jurisdicionalizado da testemunha Edi Carlos Martins, policial civil, que o também acusado Samuel, durante o percurso de Extrema até a balsa, na ocasião que era conduzido, confessou sua participação nas mortes das vítimas e delatou os demais acusados. Outras testemunhas também, embora Zé Vêncio é a mesma testemunha ouvida na fase policial e em juízo, e que se chama José Gonçalves Filho. Essa testemunha afirmou que ouviu comentários de que o acusado Adailton queria matá-lo. As vítimas foram mortas quando saíam do barraco fincado nas terras pertencentes a essa testemunha. E mais, a testemunha... Aí a decisão de pronúncia refere-se... Também o emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa da vítima Adalto dos Santos Borges, etc. A decisão de pronúncia se baseou no entendimento de que os autos ofereciam indícios minimamente suficientes para permitir o julgamento pelo Tribunal do Júri, instância competente para apreciação da prova e para decidir sobre a responsabilidade dos acusados. Como se percebe, mencionadas peças processuais descreviam fatos de extrema gravidade, não só pelo triplo homicídio qualificado em si, mas também pelo conflito fundiário que motivara o crime. Para agregar maiores subsídios à análise do presente feito e verificar a relevância das informações que estavam em posse das testemunhas dispensadas, impõe-se detalhar minimamente os testemunhos por elas prestados na sede de inquérito policial. Afinal de contas, é preciso intuir se teriam mesmo alguma relevância no desfecho da ação penal. Ressalve-se que não pretendemos, nem de longe, rediscutir, rever ou criticar a decisão soberanamente tomada pelo Tribunal do Júri. O foco é outro, qual seja, avaliar se a conduta do membro do Ministério Público condiz com o desempenho que se espera do representante da sociedade. É que a dispensa de testemunhas, como aliás, quaisquer atos praticados por agente do Estado, não podem basear-se exclusivamente no capricho ou no humor. Ainda que se garantam margens de discricionariedade, a postura dos servidores públicos no exercício de suas funções deve respeitar limites mínimos de razoabilidade, sem os quais a sua atividade poderia desbordar em pura tirania. Feita a ressalva, extraímos os seguintes excertos do termo de depoimento das testemunhas James Martins Souza, qualificado profissionalmente como serviço de orais. Dizia o depoente passou por uma caminhonete, cor preta, possivelmente modelo tal, sendo que o depoente reconheceu, sem sombra de dúvidas, as seguintes pessoas: Samuel, um dos denunciados, o qual estava em cima da carroceria e no interior do veículo, Adailton, o qual conduzia o veículo ao seu local. Ao seu lado estava o policial militar De Assis, e no banco traseiro estava o Nildo e o policial militar Paulo César, que o depoente esclarece que reconheceu sem sombra de dúvida, pois já os conhecia há algum tempo, pois o pai do depoente já trabalhou com Nildo, que o depoente ressalta também que não teve dificuldade em reconhecê-los, porque a caminhonete não tem isso filme, sendo que outro fato que lhe chamou a atenção foi de que Samuel estava com a camisa enrolada na mão, a qual estava suja de sangue, dizia a testemunha dispensada. Que o depoente esclarece também que reconheceu os policiais militares De Assis e Paulo César, que diante do depoente teve certeza do envolvimento das pessoas que estavam na caminhonete, contudo não falou nada para ninguém com medo de represálias, pois os ocupantes da caminhonete também o viram na estrada. Que inclusive eles fizeram o seguinte comentário: naquele dia que nós passamos por ti na caminhonete, lá na frente tinha 3 presuntos que nós fizemos, dizia o... E prossegue com outros textos, com outras menções. Na sequência, convém destacar pontos do relatório apresentado pelas testemunhas Sidney e Edi, qualificados respectivamente como agente escrivão de Polícia Civil do Estado de Rondônia. Samuel ainda informou que tinha ficado em cima da caminhonete, cor preta. Paulo César estava conduzindo a referida caminhonete, sendo que Nildo tinha lhe passado uma escopeta, porém ele alegou não ter feito uso da arma de fogo. Salientamos ainda que Samuel não nos relatou ter sido ameaçado de morte por outros corréus e o restante do grupo, que ainda não encontrava-se preso, caso contasse à polícia o que sabia. Os denunciados chegaram, inclusive, a serem presos provisoriamente, né, no caso, um dado... O agente Sidney também faz e transcrevo aqui vários pontos dos depoimentos. Que, então, por exemplo, o depoimento de jurisdicionalidade de Edi Carlos, que Samuel informou, tinha sido policial militar De Assis, que tinha atirado no primeiro motoqueiro, e ele, Samuel, juntamente com o Nildo, arrastaram o corpo da vítima para dentro do mato, e nesse momento surgiram outros 2 rapazes em uma motocicleta, e tais pessoas presenciaram ele e Nildo carregando o corpo da vítima. E por esse motivo, também foram mortos porque testemunharam o primeiro crime. Que Samuel chegou a afirmar que as 2 vítimas estavam no lugar errado e na hora errada. Em juízo, a testemunha de Carlos confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial. É de se ver que as 3 testemunhas dispensadas pelo requerido na sessão do tribunal do júri possuíam informações e relataram fatos de alta gravidade em desfavor dos acusados, tendo tais alegações, inclusive, ensejado a decretação da prisão temporária dos denunciados. No presente caso, a prova testemunhal colhida na fase de investigação pode ser analisada sob muitos e diferentes ângulos, menos o da sua irrelevância, sobretudo quando a confrontamos com o conteúdo da denúncia e da decisão de pronúncia. Ainda que não fosse apta a sensibilizar os jurados no sentido da condenação dos acusados, pois o júri guarda sempre um elemento de surpresa e imponderabilidade, sem contar que as testemunhas poderiam simplesmente mudar o teor de seus depoimentos, como não raro acontece, fato é que no momento anterior à sustentação oral, a prova testemunhal de que dispunha o promotor de justiça Tarcísio Leite Matos traduzia perfeitamente os longos esforços até então despendidos pelo Ministério Público do Estado de Rondônia no sentido de elucidar os fatos e deduzir a pretensão punitiva estatal. Os fatos gravíssimos, os testemunhos fortes e convergentes. Ora, por que razão o Estado acusador, naquele momento personificado em Tarcísio Leite Matos, haveria de abrir mão das testemunhas que compareceram ao tribunal do júri? Por que razão subtrair dos jurados o direito de decidir com base naquelas informações? Ou seja, o requerido tomou isoladamente uma decisão que representou uma guinada de 180 graus no curso dos trabalhos de acusação. Por quê? Diante de uma opção tão drástica como a que tomou, era de se esperar que o requerido apresentasse um motivo à altura. Por exemplo, foram as testemunhas coagidas? Por exemplo, havia outra prova técnica cabal que desqualificasse por completo os seus depoimentos? Mesmo que situações como aqui conjecturadas tivessem surgido nos autos, e não temos notícia de nada parecido, ainda assim seria discutível a dispensa pura e simples das testemunhas de acusação, considerando, em caso, o teor de seus depoimentos. Mas teríamos, bem ou mal, um motivo que ajudaria a compreender ou aceitar a atuação do requerido, com reservas, com ou sem reservas. Não se pode dizer o mesmo, porém, data vênia, da razão trazida pelo requerido. A análise dos autos faz cair por terra a alegação do requerido de que, aspas, o processo que estava em julgamento se mostrava por demais fragilizado com relação às provas inerentes à autoria dos delitos imputados, aspas. Havia sim volume considerável de elementos informativos, e a informação pode ser lida literalmente, já que os autos alcançaram quase 800 folhas, sejam documentais, sejam testemunhais, até mesmo de natureza técnica, uma vez que foram produzidos diversos laudos periciais pela Polícia Judiciária. Também não socorre a alegação de que o Tribunal de Justiça de Rondônia havia impronunciado um dos réus do caso, sob o fundamento de inexistência de indícios para levar o caso ao julgamento popular. Até para que não reste dúvidas de que pretende o requerido se valer desse argumento, transcrevemos o seguinte trecho da sua peça de defesa. Diz o requerido: ora, se já ocorrer uma decisão do tribunal, uma decisão do segundo grau de jurisdição local, transitada em julgado e no sentido de inexistência sequer de indícios à pronúncia, como falar ou querer imputar ou ainda questionar que o doutor Tarciso pudesse, no julgamento dos corréus, por livre convicção, também entender pela desnecessidade de ouvir as testemunhas, como ainda opinar pela absolvição dos acusados? Digo eu, a insubsistência do argumento decorre, primeiro, de uma razão bastante óbvia. É que, ao contrário do que foi dito pela defesa, o julgamento do Tribunal de Justiça ocorreu posteriormente à sessão do Tribunal do Júri. Enquanto esta se deu no dia 23 de setembro de 2010, o Tribunal de Justiça apenas apreciou o caso em 21 de outubro, de 2010, na qual a desembargadora vogal pediu vista dos autos, tendo o julgamento sido concluído em 28 subsequente. Ademais, a decisão em grau recursal sequer fora unânime, tendo o desembargador relator votado pela confirmação da sentença de pronúncia, incluindo em sua fundamentação, inclusive, os depoimentos das testemunhas dispensadas pelo requerido na sessão do júri. É curial observar que o voto divergente teve como um de seus fundamentos a notícia de que os demais réus haviam sido absolvidos pelo Tribunal do Júri em data anterior. É o que se lê no voto do desembargador Walter de Oliveira. Eu transcrevo parte do voto do desembargador. Refere-se ao fato de os corréus, executores diretos do triplo homicídio, do triplo assassinado, terem sido submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e absolvidos, o que se deu a pedido da acusação, com decisão transitada em julgado, segundo informou o advogado da tribuna. Com efeito, os documentos trazidos às folhas tais comprovam essa assertiva, demonstrando que o próprio órgão acusador, após sustentação oral em plenário do júri, que teve duração aproximadamente de 2 horas, requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Choca-nos constatar que o requerido tenha afirmado tão categoricamente que a sua atuação em plenário do júri fora respaldada por decisão do Tribunal de Justiça, que despronunciaram um dos acusados, quando o que se verificou foi justamente o contrário. O Tribunal de Justiça despronunciou um dos réus com base na acusação requerida pelos demais na primeira instância. Absolvição. Eu disse acusação? Disse mal. Absolvição. Em outras palavras, a decisão do promotor de justiça requerido influenciou o julgamento pelo Tribunal de Justiça e não o contrário. A falha na alegação do requerido, de resto não percebida nem mesmo pela comissão sindicante, parece demonstrar falta de zelo e até mesmo desrespeito para com o Ministério Público do Estado de Rondônia, na figura de sua corregedoria, e também para com este Conselho Nacional do Ministério Público. Por outro lado, mesmo que se assumisse como verdadeira afirmação de que a dispensa de testemunhas estaria corroborada pela decisão de impronúncia por parte do tribunal e que o promotor de justiça expressar o seu inconformismo em relação à impronúncia do corréu, teria ele agido da forma mais estranha possível, isto é, dispensando testemunhas que apontavam para a culpabilidade dos demais corréus. Como se sabe, a impronúncia de um e a pronúncia de outros é uma circunstância processual relativamente comum no juízo prévio de instrução que conduz ao tribunal do júri. Em suma, o que é justificativo do requerido nos trouxe foi mais perplexidade, pois não se vislumbra nenhuma relação plausível entre os fatos processuais cotejados. De um lado, a decisão de pronúncia de um corréu, do outro, a dispensa de testemunhas que inculpavam outros corréus. Perceba-se a contradição brutal incorrida pelo requerido. Depois de renunciar deliberadamente às provas que poderiam ter sido confirmadas na presença dos jurados, dirige-lhes palavras no sentido de que as provas são insuficientes. Sim, digo, insuficientes porque uma das prováveis razões o requerido não permitiu que o Conselho de Sentença apreciasse os depoimentos prestados pelas testemunhas dispensadas. Dito de outro modo, o requerido contribuiu, nunca saberemos dizer se por completo, para a insuficiência de provas por ele próprio alegada. Sinceramente, não faz sentido. Portanto, parece-nos censurável não só a falta de uma explicação razoável para a dispensa de testemunhos tão contundentes, mas também a contradição em que se viu o próprio requerido pedir a absolvição por falta de provas por ele instantes antes dispensadas. Não se desconhece ainda que a própria comissão sindicante, formada pela corregedoria local, manifestou-se pela deficiência técnica na atuação do requerido, embora tenha concluído pelo arquivamento do feito. Disse a comissão sindicante: a comissão de sindicância entende que houve falha do promotor de justiça na dispensa da inquirição em plenário das testemunhas arroladas. A comissão sindicante apontou, pois, falha na atuação do requerido, contudo, fez a balança pender para o princípio da independência funcional. É hora de indagar, assim, se o mencionado princípio iria tão longe. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, teço considerações aqui sobre o princípio da independência funcional, inclusive no entendimento aqui já sufragado por este plenário, que não se trata de um princípio absoluto, que ontem, inclusive, a conselheira Thaís Ferraz fez considerações bastante elucidativas sobre este princípio. Me abstenho aqui de ler aqui doutrina e jurisprudência. Digo que o Conselho já se manifestou nesse sentido, no sentido de, em alguns casos, entender que esse princípio deve sofrer alguns temperamentos, como, por exemplo, no recurso interno da reclamação disciplinar, número 482/2009, conselheiro Aquiles Siquara. E prossigo. Fato é que não se pode admitir que o agente público, qualquer que seja ele, usufrua de suas prerrogativas como se fossem cheques em branco. Cabe ao membro do Ministério Público, no exercício de sua independência funcional, agir com base em parâmetros de razoabilidade, de acordo com o que seja legítimo esperar do exercício de suas funções institucionais. Parece-nos, com empréstimo dos posicionamentos da doutrina, que o princípio da independência funcional deve possuir interpretação que busque evitar uma atuação funcional dissonante de outros princípios e regras inseridos no texto constitucional e em normas legais que regem a atuação da administração pública de modo geral e do Ministério Público de modo particular. Ante todas as circunstâncias apontadas, é que a Corregedoria Nacional, entendendo existir elementos suficientes para a caracterização da falta funcional, propôs a revisão da sindicância referida, etc. Digo eu, Como se viu, a dispensa das testemunhas para em seguida requerer absolvição significou verdadeira contradição em termos de resto não devidamente fundamentada e, por essa razão, contrária à ordem jurídica, na medida em que representa descumprimento dos deveres impostos pela relevante função do Ministério Público. Não se trata aqui de advogar a impossibilidade de um membro do Ministério Público, quero registrar muito, deixar muito claro, requerer a absolvição dos réus por ausência de provas, o que colidiria frontalmente com a garantia constitucional da independência funcional, mas sim de exigir uma aderência mínima dessa posição com as informações constantes dos autos. O que nos parece lógico e comprovado é que a prática adotada pelo requerido de dispensar testemunhas sob a alegação de que a instrução criminal já se mostrara deficitária, mesmo sendo verificados que ela haviam sido arrolada sob a cláusula da imprescindibilidade e haviam prestado depoimento de relevante interesse para a elucidação dos fatos, configura-se de plano conduta incompreensível e contraditória. Ademais, não poderia o requerido avorar-se em juízo dos fatos, subtraindo-os dos jurados tarefa que não lhe pertencia, eis que representando o Estado acusador. O que se espera de um membro do Ministério Público, titular da ação penal e legítimo representando o Estado da sociedade naquela ocasião, é que, ao se defrontar com provas legalmente produzidas na instrução do feito e com notória importância para o deslindo do caso, no mínimo permita que sejam submetidos à avaliação dos jurados. Por tal razão, compartilhamos os entendimentos exarados pela senhora promotora de justiça auxiliar, Josiane França Pinto, e pelo excelentíssimo senhor corregedor nacional, no sentido de que o requerido, ao dispensar 3 testemunhas, violou os deveres previstos no artigo 108, inciso 2, zelar pela dignidade da função do Ministério Público, inciso 6, desempenhar com zelo e presteza suas funções da lei complementar, do Ministério Público do Estado de Rondônia. Referidas infrações são puníveis com penalidade de advertência na forma do artigo 153, se o acusado não for reincidente, hipótese que autorizaria a aplicação da sanção mais severa. Nesse ponto, já estou concluindo, voltamos à preliminar levantada pelo requerido, apenas para reconhecer a sua absoluta insubsistência. A análise dos autos evidencia que a decisão do órgão correcional local se deu, de fato, de forma contrária aos elementos constantes dos autos, que demonstravam de forma satisfatória a prática de infração dos deveres funcionais por parte do requerido, autorizando a aplicação da sanção proposta pela Corregedoria Nacional. Ante o exposto, voto pela procedência da presente revisão de processo disciplinar, reconhecendo a prática pelo promotor de justiça Tarcísio Leite Matos de infração funcional prevista nos incisos 2 e 6 do artigo 108 da Lei Complementar Estadual número 93 de 1993, aplicando-lhe, por conseguinte, a pena de advertência na forma prevista no artigo 153 da mesma lei. É como voto, senhor presidente.
Conselheira Maria Esther, como vota Vossa Excelência?
Voto do conselheiro Fabiano, eu creio que é um caso muito grave. Sempre eu voto contra a avaliação de atividade fim, avaliação agora mesmo no processo anterior disse que era uma questão de independência funcional, mas aí nesse caso, o relator, ele descreve um caso que foi gritante, o próprio... De testemunhas que tinham depoimentos bastante contundentes a respeito dos fatos foram dispensadas e, ao mesmo tempo, ele pediu absolvição por insuficiência de provas que ele mesmo dispensou. Então, acho que esse é um caso extremo, um caso especialíssimo. Eu defendo sempre a independência funcional e que este conselho não tem como avaliar a atividade fim, mas, nesse caso aí, eu vou concordar com o relator, porque eu... Individualizando bem, que é um caso extremo, especialíssimo, eu mantenho sempre todas as posições que eu já assumi aqui de defender a independência funcional e a atividade fim do Ministério Público, mas nesse caso aí eu acho que a gente não pode permitir que passe em branco, porque eu acho que está bastante caracterizado, que foi bastante grave o que ocorreu e acusados que tinham provas de que tinham sido realmente os autores foram absolvidos e, por isso, eu, excepcionalmente, nesse caso, acompanho o relator.
Conselheira Thaís Ferraz.
Comungo das mesmas preocupações. Acho que a gente aqui, por mais que esteja avaliando uma situação excepcionalíssima, não deixa de estar criando um precedente fora de todas as outras questões que nós já decidimos aqui. Realmente é algo bastante diferente o que nós estaríamos fazendo aqui hoje, porque estamos avaliando a prova, no caso concreto, para saber se houve ou não houve a negligência de parte do membro. Eu só perguntaria ao relator se o que nós estamos, na verdade, apenando aqui seria essa atitude negligente.
O procedimento do promotor é isso? Se eu entendi.
A omissão, a negligência
temos
dele.
Para penal, nós temos que dizer quais foram as infrações cometidas.
Exato.
Zelar pela dignidade teria ferido, portanto, os deveres funcionais previstos no artigo 108, inciso 2, da lei do complementar do Ministério Público do Estado de Rondônia. Zelar pela dignidade público, desempenhar com zelo e presteza as suas funções. Referidas infrações são punidas com a penalidade de advertência.
Que me parece que a questão é... Claro.
Me permite uma parte? Eu só gostaria de confirmar com o conselheiro, eminente conselheiro relator, alguns momentos básicos dessa ação penal por crime de homicídio. O promotor que fez o júri foi o mesmo que arrolou as testemunhas, foi um outro. As testemunhas foram arroladas em caráter de imprescindibilidade. Elas, as testemunhas, atestavam autoria do crime de modo cabal, não é isso? Identificavam...
Apontavam a responsabilidade
dos acusados.
Dos acusados.
Certo. E no plenário do júri...
Teriam visto a caminhonete sair do local, a poucos instantes do local do crime. Por parte de um dos denunciados.
E no plenário do júri, no início da sessão, o promotor desiste da oitiva dessas testemunhas, correto? E logo adiante, na sua sustentação oral, pede absolvição, alegando insuficiência de provas.
Exato.
Né? Então, eu comungo das preocupações da conselheira Marister, acho que devemos ser bastante sensíveis ao respeito à independência funcional, mas nós não podemos permitir que ela seja invocada de modo a cobertar eventual falta de zelo. Ontem mesmo...
Conselheiro Mário, eu acho que... Eu queria complementar o que eu ia dizer,
sim,
porque...
Desculpe, perdão.
O que eu queria colocar é que eu acho que se nós estamos aqui, levando em consideração que houve uma atitude temerária ao abrir mão daquelas provas, daquelas testemunhas, me parece que isso é muito mais do que uma falta de zelo. Nós não estamos aqui falando apenas de falta de zelo, de uma mera negligência do promotor que esqueceu-se de alguma testemunha, não teve o cuidado, que para mim falta de zelo é falta de cuidado. Aqui nós estamos indo um pouco além disso. Está me parecendo que houve um... A absolvição está diretamente relacionada àquilo que aconteceu. E... talvez nós tivéssemos que ter elementos para avaliar a questão da própria boa-fé do promotor, nesse caso. Isso em algum momento foi questionado?
Nossa Excelência toca num ponto sensível.
Eu fico em dúvida apenas se nós estamos considerando que esse fato é tão grave, será que a advertência é a pena? Será que a falta é essa?
Vossa Excelência toca num ponto sensível. Os caminhos que se abrem, se o Excelência me permitir... Os caminhos se abrem seria, de um lado, a abertura de processo disciplinar administrativo para apurar, inclusive, a possibilidade de aplicação de uma penalidade mais grave. Aí, nós deveríamos abrir um processo disciplinar administrativo. Por outro lado, embora reconheça que a ausência de uma justificação, a ausência de uma aderência mínima, um suporte factual mínimo que justificasse a postura do promotor, ao mesmo tempo, por um dever de honestidade, devo reconhecer que não vislumbrei nos autos algo que pudesse ir a mais, alguma atitude, algo que pudesse...
Prometer a boa-fé.
Exatamente. Quer dizer, nós estamos caminhando num terreno cinzento, alguma coisa do gênero. Não há nenhuma... Algo que pudéssemos, da minha perspectiva, modestamente... pudéssemos transpor essa linha, porque nesse caso, sem dúvidas, a conduta seria muito de maior gravidade. De maior gravidade. Mas confesso a Vossa Excelência que não, pelos elementos trazidos nos autos, o que ficou muito claro é a contradição, é o fato de ter alegado em sua defesa a despronúncia de um dos réus a dar guarida à sua atuação perante o Tribunal do Júri, quando o que se deu foi o contrário. O tribunal é que despronunciou em razão da absolvição que ele... Então, é uma linha tênue, eu concordo com Vossa Excelência. Sentimos, inclusive, instigados a pensar um pouco nessa direção, mas confesso a Vossa Excelência que não há nos autos um elemento concreto que permita dar alguma consistência a essa à afirmação, nesse sentido. Por isso é que, digamos, eu me inclinei, sabedor já, que se trata de um caso que está na franja do princípio da independência funcional. Por isso até decidi pela falta de zelo, pela aplicação da advertência, porque de fato carecia de uma informação outra que pudéssemos avançar essa linha tão tênue.
Bom, diante da inexistência desse indício, que para mim seria o grande fundamento para se pensar que na aplicação de penalidade, a minha posição, com a devida vênia do eminente relator, é no sentido de que nós não podemos avançar na análise da prova. Por pior que tenha sido essa análise da prova, por mais temerária que possa ter sido a atitude do promotor, se nós não temos aqui indícios de que ele prevaricou, de que ele agiu de má fé, de que ele fez isso com o objetivo de obter absolvição de pessoas que ele sabia culpadas ou que ele deveria saber culpadas, me parece que é avançar, ainda que nós estejamos aqui num terreno nebuloso, ainda que possa se verificar aqui que o promotor podia ter agido de outra forma, não consigo afastar isso dos limites da independência funcional. Então, assim, se tivesse o mínimo indício, o meu voto seria no sentido de instaurar o procedimento administrativo disciplinar para avaliar se houve má-fé do promotor. Na ausência desse indício, eu entendo que nós não temos como avançar, porque aí nós vamos estar revolvendo prova. Né? Então, meu voto é no sentido de julgar improcedente a revisão.
Tem uma parte ainda aqui.
Excelência, então, vota nesse sentido. Conselheiro Adilson, depois conselheiro Tito.
Não, é porque, diante das colocações da conselheira Thaís, eu indagaria, justamente para esclarecimento do relator, porque, se eu não me engano, da leitura do relatório e voto, constou o fato de que ele dispensou testemunhas e depois pediu absolvição por falta de prova. Então, esse fato aí não cria algum indício, companheira, conselheira Thaís, né? E se for confirmado isso realmente...
Foi precisamente isso, o conselheiro esclareceu. Ele desiste e depois pede absolvição por insuficiência de prova.
Acho que a partir daí tem condições, sim, de algum tipo de se examinar algum tipo de penalidade, é verdade?
Ou seja, nós estamos analisando...
Um minutinho, isso, conselheiro. O conselheiro Tito tinha pedido também.
Senhor presidente, Piero Calamandrei escreveu um livro, todos, né, lemos, eles, o juiz visto por um advogado. Ele, uma hora ele fala assim, olha, das funções judiciais, e lá na Itália, né, o Ministério Público está na magistratura, enfim, das funções judiciais, a mais difícil é a do Ministério Público, porque ao mesmo tempo que ele tem que ter a paixão da parte, ele tem que ter a isenção do juiz, né? Então, nessa questão aqui, eu ouvi atentamente o que o conselheiro Fabiano disse, e eu já atuei próximo de 1.000 sessões do júri, então eu já passei por tudo, já vi tudo, já dispensei centenas de testemunhas, já pedi mais de uma centena de absolvições. E é uma situação complicada quando o promotor recebe o processo no júri já instruído. Então, tem algumas questões levantadas que talvez algumas pessoas que não têm uma prática diária no júri não tenham conhecimento ou não saibam. Por exemplo, a testemunha rolada em caráter de imprescindibilidade, isso é um jargão utilizado, sabe? É igual um acórdão do STF que fala que, havendo a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, se pronuncia o réu. Quer dizer, todo mundo nem lê isso, nem sabe o que o Supremo disse sobre isso. Mas está fácil, já põe lá. Então, esse caráter de imprescindibilidade é uma coisa que se usa sem nem saber por que usa. A dispensa de testemunhas, então, não é nenhuma questão de fundo que tenha que eu imagino que tenha que se analisar. Quando o promotor de justiça, no júri, ele dispensa testemunha, o juiz pergunta antes, fala, se o corpo de sentença concorda com a dispensa. Caso contrário, ainda assim o juiz tem que ouvir. O juiz da causa é o tribunal do júri. Então não há uma dispensa unilateral e pronto. Quando o promotor de justiça pega o processo para ir para o tribunal do júri, ainda mais esse aqui que parece que é bem extenso, ele analisa tudo. Ele lê o processo, eu tenho por hábito, e todos nós temos, né, faz pelo menos 4 leituras dos autos. Você lê uma vez rapidamente, depois você lê outra anotando os pontos, e daí você vai, enfim, para você traçar a estratégia. De forma que, às vezes você já chega no tribunal do júri convicto pela condenação, pela absolvição, pelo pedir até a retirada das qualificadoras, e às vezes o promotor até pede o privilégio no tribunal do júri, não pode pedir lá nas alegações finais, mas lá no júri pode. Portanto, quando ele chega, existem testemunhas que são aparentemente, olha, isso é o top do top do top. Uma das testemunhas dispensadas aqui é um policial que foi ouvido na polícia em juízo, e que afirmou, falou, olha, eu ouvi lá perto da ponte que ele me confessou que matou. Que valor que tem um testemunho desse? Eu estou conduzindo um preso, algemado, debaixo de cacetete, aí isso é uma prova absoluta, porque o preso me confessou que falou. Quer dizer, é um negócio, que valor que tem uma prova dessa? Quer dizer, se eu for para o júri com uma testemunha dessa, eu a dispenso imediatamente. Eu não vou para o júri com uma testemunha que afirma categoricamente que sabe que o outro matou. Por quê? Porque lá na beira do rio, o acusado confessou a ele que havia matado. Só isso. Quer dizer, então, agora, se o promotor foi para o plenário do júri convicto de que pediria absolvição, por razões que só ele viu que haviam no processo, por que que ele iria, no meu caso, eu até ouviria testemunha, eu confesso que talvez eu não agisse como ele agiu. Mas se eu vou pedir absolvição, por que que eu vou pedir para serem ouvidas as testemunhas, já que eu não as considero capazes de esclarecer os fatos? Quer dizer, então, é uma situação muito complicada você analisar a conduta de um promotor que pediu absolvição do réu, sem você falar assim, olha, ele, como disse a conselheira Thaís, e disse muito bem, ele pediu a dispensa por quê? Havia um conluio, havia um acordo dele com os réus? O advogado dos réus, ou seja lá quem foi lá e pediu a ele para que ele fizesse assim? Ele se vendeu para pedir a absolvição? Quer dizer, não há sequer notícia de que tenha havido isso aqui. Eu confesso que se o conselho condenar, ainda que com advertência, porque ele pediu absolvição, eu creio que eu vou me sentir muito inseguro quando terminar o meu mandato aqui e eu tiver que atuar perante o tribunal do júri. Porque se eu dispensar uma testemunha, se eu pedir absolvição do réu, que eu sei inocente, eu não vou ter mais segurança para atuar perante o tribunal do júri, principalmente. E eu já contei um caso a várias pessoas aqui, que eu pedi absolvição de um réu, uma chacina, mataram 4 pessoas, sobreviveu uma criança de 12 anos, e a menina foi lá na frente de todo mundo e falou, não foi ele. Não foi ele, mas a polícia afirmou categoricamente que tinha sido ele. Agora, a criança que teve morta a mãe, os 2 irmãos e o tio, falou, não foi ele, ele não estava lá. Eu pedi absolvição, evidentemente, não tinha como. E, quer dizer, lógico que foi absolvido. E o viúvo, então, e o pai dessa criança que disse que não tinha sido ele que tinha matado, representou contra mim na corregedoria. E o corregedor falou, de fato não há, mostrei os autos e tudo. E depois esse pai, então, insatisfeito com a minha atuação, cometeu suicídio. Quer dizer, um negócio... Quer dizer, então, são tantas coisas que a gente tem que enfrentar, são tantas questões. Agora, eu digo, se o promotor que dispensou testemunha, se o promotor que pediu a absolvição dela, e se ele ia pedir a absolvição, ele não foi para lá sem saber o que estava se passando nos autos. Ele já foi convicto. Ninguém vai para uma acusação, bom, vou ver o que vai acontecer lá. Os jurados não sabiam o que ia acontecer. Agora, o promotor sabia e estudou, imagino, como todos devem fazer, profundamente os autos. Portanto, se ele já ia lá para pedir a absolvição, por que que ele ia insistir na oitiva de uma testemunha que, a juízo dele, não representava exatamente o que ele queria? Mas não voto agora.
Só um minutinho, o conselheiro Mário queria... Já concluiu aqui a parte? Tá.
Mas nesse caso, conselheiro Alessandro. Eu gostaria de um esclarecimento do relator. Haviam outros réus no processo. Os julgamentos foram desmembrados. Esse promotor participou de algum outro julgamento? Tem essa notícia? Não tem?
Outros cinco réus, houve, em relação a um deles, teria recorrido a decisão de pronúncia.
Certo, não foi julgado ainda.
E não foi julgamento. E foi despronunciado após a absolvição dos demais.
E os outros não foram julgados ainda? Você falou quatro?
Naquela sessão do
julgamento. Foram a mesma sessão.
Todos foram absolvidos. Tá.
Também gostaria de fazer uma pergunta, porque o eminente conselheiro Tito, ele fez aqui uma defesa muito enfática e importante da independência, do livre convencimento do membro do Ministério Público no júri. Agora, há um pouco de contradição entre essa bela manifestação do conselheiro Tito com o que disse o relator, porque o promotor teria pedido absolvição porque os réus eram inocentes ou por falta de provas? Porque é uma diferença muito grande entre um e outro. Porque se o promotor vai para o júri, como foi dito aqui, convicto da inocência, é uma coisa. A outra é ele ir para o júri e lá pedir, dispensar a testemunha e sustentar que não há provas. Então, há uma diferença aí sobre o que foi falado pelo conselheiro Tito, que eu concordo, com o que foi a realidade dos autos, pelo que me parece.
E só esclarecendo então, na verdade o pedido foi por insuficiência de prova? Oi, né?
Bom. Posso até ler o trecho da ata, se Vossa Excelência me permitir. Ata da sessão. Em seguida, foi entregue aos jurados cópia do relatório do processo da sentença de pronúncia. Prosseguindo os trabalhos, os acusados foram interrogados, tendo em vista que as partes dispensaram a oitiva das testemunhas presentes. Logo após, deu-se início aos debates, tendo o promotor de justiça sustentado, das 10h45 a 12h40, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.
Apenas para complementar, veja a dificuldade que o promotor teve. Ele gastou 2 horas. Ele gastou 2 horas para, no plenário, ele gastou 2 horas para dizer que não tinha provas. Quer dizer, ele não foi desidioso, ele não faltou com zelo. Ao contrário, ele sustentou perante o plenário por 2 horas. Olha, não tenho provas por isso. Agora, sobre o que o conselheiro Jarbas disse, olha, mas ele não pediu absolvição por saber o réu inocente, mas é por falta de provas. Ora, estamos diante de um fato aí, que Vossa Excelência pediu a absolvição de um réu na ação penal 460 por falta de provas. Daqui a pouco nós vamos falar que
as testemunhas que o eminente procurador-geral arrolou foram ouvidas, né?
Também pediu.
Se me permite uma parte, conselheiro Jarbas, a proceder essa tese do eminente conselheiro Tito,
Quer dizer, o advogado que é responsável para fazer a defesa, ele vai lá e passa a acusar o réu. E isso vai ter como legítimo exercício da advocacia. Então, me parece que a lógica não é bem essa, não.
Só
o quê? Ah, está dizendo que ele levou 2 horas para dizer que não havia prova nos autos.
Sim.
Tá certo? Que ele foi zeloso. Seria o mesmo que dizer que o advogado vai à tribuna para fazer a defesa, porque o mesmo Ministério Público é acusador, ele se utiliza de 2 horas para acusar o réu em vez de defendê-lo. Eu acho que cada um tem seu...
Eu já vi isso acontecer.
Ao contrário, o advogado é de defesa, o promotor é de justiça. Há uma diferença bem grande. O advogado defende o indivíduo, o promotor defende a sociedade. Há uma diferença grande no tribunal do júri
e no papel do... Ele é o Estado acusador, ele não é Estado de defesa.
O Estado não é acusador.
Eu só queria ponderar o seguinte, no caso que foi citado até da atuação muito diligente e reconhecidamente do doutor Procurador-Geral da República, as testemunhas foram ouvidas. Né?
Obviamente. Também foram.
Então, mas parece que não. Né? Parece...
Mas vamos então, vamos prosseguir.
Foram ouvidas em juízo.
Nós já estamos em... conselheira Thaís Ferraz, conselheira Maria Esther... A Maria Esté votou, né, acompanhando o relator. A conselheira Thaís Ferraz abriu divergência. Conselheira Almino Afonso, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, pedindo vênia àqueles que divergem do meu posicionamento, já manifestado em outros julgamentos, eu não vejo nada de excepcional nesse julgamento a exigir um comportamento diferente do que nós já temos adotado em outras oportunidades. O que está a revelar é que houve uma falta funcional grave, à luz da minha compreensão, e já antecipo que acompanharei o eminente relator do seu voto, pelo judicioso voto apresentado, e especialmente pela breve síntese. Mas eu faço isso porque me parece que o patrimônio da independência funcional não é um patrimônio do mesmo Ministério Público, é um patrimônio da sociedade, eu tenho dito isso reiteradas vezes. Quando o mesmo Ministério Público, se utilizando dessa prerrogativa, que não é privilégio, passa a defender interesses outros que não da sociedade, penso que há um abuso no exercício das suas funções. Então, fico muito à vontade para acompanhar o conselheiro Fabiano, porque o que está me parecendo é que algumas pessoas estão se escudando nessa chamada autonomia e independência funcional para praticar atos de abuso de poder e praticar faltas graves. Dispensando testemunhas, não produzindo provas, indicando alguns membros no polo passivo de ação de improbidade administrativa, deixando outros de fora, denunciando um e permitindo que outros sejam colocados de fora, sem critérios objetivos. Então, cumprimento mais uma vez o eminente conselheiro Fabiano pelo voto e acompanho na integridade.
Conselheiro Adilson Gurgel.
Senhor presidente, senhores conselheiros, o caso realmente está a merecer considerações e reflexões de nossa parte. Certo? Eu confesso que me senti tendente a acompanhar o relator, mas os debates que aqui foram trazidos me deixaram na dúvida. Então, vou aplicar o princípio do indúbio pro réu para acompanhar, então, a divergência aqui trazida pela ilustre conselheira Thaís Ferraz, e na mesma linha, justamente como não estou sentindo absoluta firmeza nas provas contidas no processo, conforme esclareceu até o próprio relator, e as palavras do eminente conselheiro Tito, então eu acompanho a divergência.
Conselheiro Mário Bonsalha.
Presidente, o que chama... me chamou a atenção no caso, antes de mais nada, foi que se trata de crime de homicídio, julgado pelo júri. Homicídio que teria sido praticado por policiais, é isso? Veja, me chama a atenção porque o tema dos crimes de morte praticados por policiais em nosso país é um tema que interessa diretamente à comissão que eu tenho a honra de presidir nesse conselho. E tenho observado e lido a respeito do assunto. Esse é um problema gravíssimo no nosso país. a ponto de, no estado de São Paulo, chegou-se a apontar que cerca de 20% dos homicídios ocorridos no estado de São Paulo, que está no país todo, são praticados por policiais. E o índice de impunidade é quase que absoluto. Né? Quase que absoluto. Portanto, é muito difícil conseguir formalizar uma acusação consistente contra policiais militares, porque as testemunhas são quando existem testemunhas, quando esses crimes não são praticados clandestinamente, as testemunhas correm evidentes riscos de vida. É difícil conseguir prova testemunhal sólida. E nesse caso se conseguiu uma prova testemunhal sólida, no sentido de que apontava autores, etc. Né? Com essa perspectiva, eu analiso o caso em julgamento. Defendo intransigentemente a independência funcional dos membros do Ministério Público. Por outro lado, tenho observado que o maior risco atualmente, dada a consolidação do Ministério Público pela Constituição de 88, inclusive do postulado da independência funcional, o maior risco que hoje existe para a independência funcional é a sua invocação indevida, a sua utilização indevida por parte dos membros do Ministério Público. Né? Portanto, é preciso tomar cuidado tanto com a independência funcional quanto com a invocação eventualmente indevida dela para justificar condutas que não são dignas da atuação funcional dos membros do Ministério Público. No caso dos autos, eu sinto segurança em acompanhar o eminente relator e dizendo que estou respeitando a independência funcional do promotor. O promotor tem o direito, em face das convicções dele, de chegar no plenário do júri e pedir absolvição por insuficiência de provas. Eu não estou questionando isso, portanto, não estou questionando a independência funcional do promotor. Não estou pretendendo que ele seja punido por ter pedido absolvição por insuficiência de provas. Agora, havia testemunhas arroladas pelos colegas que anteriormente atuou no caso e que arrolou a testemunha no momento oportuno para isso, também no exercício da sua independência funcional, né, destacando a importância da oitiva dessas testemunhas. A cláusula, e devo dizer, que, como pano de fundo, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos junto ao primeiro tribunal do júri de São Paulo, num ângulo oposto ao do Ministério Público. Na época eu era defensor da Procuradoria de Assistência Judiciária, fazia o papel de defensor público. E eu atuei, não atuei em mil casos, eu atuei em apenas 200 e poucos casos de júri, podendo, de qualquer maneira, conhecer um pouco como funciona. E saber, por exemplo, que nunca um jurado vai levantar a mão e dizer para o juiz: eu discordo da dispensa de testemunha. Isso não existe na prática.
Existe.
Eu nunca vi. Eu nunca vi e nunca soube. E lá no júri onde eu trabalhava, tinha 6 plenários atuando simultaneamente. E os incidentes mais significativos que ocorriam em outros plenários, a gente ficava sabendo. Mas, de qualquer maneira, testemunha é importante. Que dizia sobre a autoria, foi dispensada pelo promotor. E aí penso que, nesse contexto, essa conduta foi indevida. O Ministério Público pode pedir o arquivamento do inquérito policial, não propor ação penal. Mas, em uma vez propondo ação penal, ele não é mais propriamente dono da ação penal. Ele é titular privativo da ação penal pública, mas não passa, ele não é dono, ele não pode expor, ele não pode desistir da ação penal pública. É verdade, expressamente, desistir da ação penal pública. Uma vez proposta a ação penal pública, ela deve ser julgada pelo juiz, ou no caso dos crimes contra a vida, pelo tribunal do júri, pelos jurados. E deve ser julgada com base nas provas ali disponíveis. Então, me parece que uma coisa é o promotor, no caso do Tribunal do Júri, no caso concreto, ir a plenário e defender a sua posição pela insuficiência de provas. Não é? E se falou 2 horas para demonstrar que não tinha provas, isso me lembra quando eu justamente trabalhava no Tribunal do Júri, quando eu justamente trabalhava, não estou questionando, não, por favor, não antecipe. Posso falar? Eu posso exercer a minha prerrogativa de conselheiro e votar?
Vossa Excelência, é prazer.
Peço desculpas, mas... Enfim. Então, aceito a impugnação da conselheira Thaís, não questiono.
Mas eu não posso falar.
Não, eu não, não vou. Eu vou até.
Por favor, continue.
Vou até passar o largo dessa questão para que Vossa Excelência se sinta mais confortável. Então, porque é desnecessária. É desnecessária. É desnecessária. Então, vejo. Uma inconsistência entre a alegação do promotor de que não tem provas e, ao mesmo tempo, a dispensa da testemunha, impedindo, desse modo, que os jurados tivessem contato direto com a prova do júri. Então, os jurados não tiveram contato com essa prova por obra do promotor. É quanto ao procedimento dele que eu vejo, que eu ponho reparos. Não quanto à convicção íntima dele, no sentido de propor a absolvição. Então, veja, e leva em conta o contexto em que vivemos nesse país. Índices elevadíssimos de crimes de homicídio. As pessoas estão preocupadas se o Brasil vai estar pronto para a Copa, se vai ter estádios, se vai ter aeroportos, etc. E eu fico perguntando, bom, e vamos ter uma justiça confiável no tocante para garantir aos estrangeiros que venham aqui, incolumidade quanto à vida, etc. Né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Então, eu levo em conta a questão social envolvida nisso. Os índices alarmantes de homicídio, a grande impunidade, a dificuldade extrema de levar alguém ao júri, E no caso, a dispensa dessas testemunhas, eu ver se deu de modo a impedir que o juiz da causa, os jurados, deixasse de travar conhecimento com essa prova e ele podendo depois avaliar ou não. Então, não é quanto à manifestação de absolvição que eu vejo como problemática no caso, né? E sim a essa dispensa contraditória, assim me parece, denotando falta de zelo na sustentação da acusação ou na defesa ou na falta de zelo em permitir que o juiz natural tomasse conhecimento daquela prova. E peço desculpas à conselheira Thaís por qualquer mal-estar, depois a gente conversa.
Até porque, como lembrou a conselheira Thaís, quando ela começava a votar, Vossa Excelência aparteou, digamos ali. Mas vamos adiante. Conselheira Cláudia Chagas.
Senhor presidente, antes de votar, queria só uma dúvida. Essas pessoas, as testemunhas dispensadas, elas foram ouvidas na fase do inquérito policial e também em juízo antes da pronúncia?
Testemunhas de acusação compareceram à sessão do júri. Uma delas havia também prestado depoimento na fase anterior à pronúncia, ou seja, portanto, já havia sido jurisdicionalizado. Outras duas prestaram depoimentos unicamente na fase policial.
Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, eu inicialmente digo que o voto do relator muito me impressionou. Muito me impressionou a situação que ele narrou. É uma situação que nos deixa preocupados, que pode realmente denotar uma gravidade, mas também pode não caracterizar essa conclusão a que chegou o eminente relator com muito fundamento, com um voto muito cuidadoso. Eu sei e entendo que o princípio da independência funcional não pode de maneira alguma ser um cheque em branco, não pode de maneira alguma servir para acobertar determinadas atitudes. Mas nesse caso, eu acho que o conselheiro Tito abordou muito bem a questão. A complexidade de um processo penal, a conclusão que um promotor de justiça chega ao final de um processo penal, ela é um somatório de uma série de atos, de leituras, de estudos. Eu não atuei em tribunal do júri, mas atuei em promotorias criminais por mais de 10 anos. E eu sempre me vi não como a acusadora do Estado, mas como a defensora da ordem jurídica, um Ministério Público que tem sim o dever de atuar, que é titular da ação penal, mas que tem também o dever de pedir absolvição quando chega à conclusão de que não existem provas suficientes. Até porque, quando nós denunciamos, vigora o princípio do indúbio pro societate. Quer dizer, na dúvida eu denuncio. Agora, ao final, para pedir a condenação, é indúbio pro réu. Então, muitas vezes, eu até, assim, lamentando, pedi absolvição. Por quê? Ou por falha do Ministério Público, ou por falha da polícia, não se conseguiu chegar às provas necessárias, mesmo que eu tivesse, às vezes, um íntimo sentimento de que aquela pessoa tinha praticado aquele crime. Mas é uma questão de provar ou não provar, e o Estado é quem tem que provar. Então, dessa forma, independente do Brasil ter graves problemas de segurança pública, nós sabemos que os crimes praticados pela polícia são de muito difícil elucidação, quanto mais condenação, eu concordo com isso, mas isso não pode influenciar a minha análise num caso concreto. O que eu estou julgando aqui é se um promotor pode ou não pedir absolvição, todos nós concordamos que pode, mas para dizer que ele errou ao pedir essa absolvição, que ele errou ao dispensar testemunhas, nós teríamos que não só conhecer intimamente todas as provas do processo, como conhecer o sentimento pessoal dele, né? E não houve aí, como disse o ilustre relator, indícios de que fatos tenham levado ele a agir dessa forma por má fé ou até por uma atitude criminosa. Então, concordo que o caso nos deixa, né, uma sensação de dúvida em algumas situações do relato, mas acho, inclusive tem aqui um precedente que nós julgamos um caso de São Paulo, onde o ex-corregedor de São Paulo veio justamente aqui sustentar, penalizou um promotor de justiça do Tribunal do Júri porque havia dispensado testemunhas. É uma situação muito parecida, embora o pano de fundo não fosse tão grave quanto é nesse caso. E nós, na ocasião, defendemos a independência funcional do promotor, uma vez que ele chegou a essa conclusão. Então, me preocupa também esse precedente, mas deixando claro que também penso que independência funcional não é absoluta, não é cheque em branco. Mas, no caso concreto, penso que não temos esses elementos suficientes, e aí, adotando as ponderações do eminente conselheiro Tito, eu voto com a divergência.
Conselheiro Jarbas?
Senhor presidente, eu vou ser bem rápido, porque eu sei que Vossa Excelência tem compromisso daqui a pouco e tem que almoçar também. Então, eu quero dizer aqui para os meus colegas e Vossa Excelência também, e para quem nos assiste, que muito me tocou, porque esse processo foi iniciado aqui pela Ouvidoria Agrária Nacional, que nunca, pelo menos eu não tenho conhecimento que tenha vindo aqui outra vez em alguma situação similar. E o fato envolve...
Só me permita, Excelência, também pelo Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Rondônia, depois a peça foi sufragada pela Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Pois então, isso me toca muito, porque conheço bastante a Ouvidoria Agrária Nacional. Quando fui procurador-geral, nós temos uma promotoria de conflitos agrários que trabalhamos muito juntos. Eles são muito criteriosos. E nesse caso envolve disputa de terra, poceiros, empresários. E quem? As vítimas estão ligadas, obviamente, à parte mais fraca, que são as pessoas que estão lutando pelo direito à terra. E eu quero deixar claro também que, óbvio, até como membro do Ministério Público, não poderia ser diferente esse princípio da independência funcional, do livre convencimento do membro do Ministério Público, para mim é quase que absoluta, mas não é absoluta porque esse princípio não pode criar uma cortina de fumaça sobre o trabalho do Ministério Público. E, na essência, a independência funcional, ela veio, na essência, não só para isso, mas na essência, para proteger o membro do Ministério Público de pressões de órgãos superiores, de chefias, por exemplo. E na lição do ministro Pertence, essa independência funcional é para mais fazer do que para não fazer, obviamente. E no caso específico, observo que realmente há um contrassenso. Como que o promotor de justiça dispensa as testemunhas, fique 2 horas que seja para justificar a absolvição, em comum acordo com a defesa, como foi referido aqui, e ao final pede absolvição, no caso dessa gravidade, que foram foi um homicídio e dois para ocultar a prova. Então, me pergunto, eu também fui promotor do júri, não tenho essa experiência larga, não foram tantos júris assim, mas fui promotor do júri também nas comarcas que passei. Que tipo de promotor é esse? Qual o papel dele na sociedade? Então, eu acredito sim que, no mínimo, por conta até da tipificação legal, faltou zelo e presteza ao membro do Ministério Público. E a sua atitude, se não é temerária, ela é quase dolosa. Então, por essas razões, eu acompanho o voto do relator com essas justificativas aqui, inclusive em relação a princípio da independência funcional, senhor presidente.
Obrigado. Vossa Excelência, conselheiro Alessandro Tramujas, com voto.
Eu cumprimentar o eminente relator pelo voto. Realmente estava inicialmente no sentido de aderir ao voto do relator, mas as ponderações feitas aqui pelos demais conselheiros e especialmente a que a doutora Thaís fez com relação se houve da parte da relatoria alguma percepção realmente de ter existido esse eventual conluio com a defesa, e ao que disse o eminente relator, não teria exatamente tido esse sentimento no exame dos autos.
Não há nos autos algo concreto.
Então, eu acho sim que realmente não há um... Não, pelo simples fato de ele ter dispensado a testemunha, né, sem uma outra prova, eu acho que fica muito difícil de acompanhar o eminente relator. Então, eu acho também que a independência do Ministério Público brasileiro precisa realmente repensar a questão da independência funcional, ela realmente não é absoluta, né? Mas também não conheço esse promotor de justiça, não sei se há dados nos autos sobre a atuação dele no plenário do júri, como são os júris que ele participa, se ele consegue condenar o réu ou não condenar, né? não há um exame, então fica difícil realmente eu acompanhar o eminente relator nesse momento aí. Então eu vou acompanhar a divergência.
Conselheiro Tito Amaral.
Senhor presidente, já encaminhei meu voto, apenas para dizer, eu confesso que não havia me atentado para o fato de que envolvia então conflito agrário e que policiais estavam envolvidos, ou que os réus eram policiais. Mas se tivesse atentado para isso, meu voto seria absolutamente indiferente. Estou apreciando o fato e não a questão envolvida. Então, o fato de ser sem terra, com terra, polícia ou não, a minha conduta é a mesma em decorrência da conduta e não da pessoa. Com relação ao que o conselheiro Almino disse, o promotor não estava fazendo o papel da defesa, ele estava ao contrário, defendendo a sua tese. Então, para defender a sua tese, ele gastou duas horas no plenário, não sei se falou bem ou mal, bonito ou feio, mas o fato é que desidioso, né, mas estava apenas defendendo a sua tese. E eu voto, então, com a divergência inaugurada pela conselheira Thaís. Obrigado.
Perfeito. Bom, então, conselheiro Lázaro Guimarães, como vota Vossa Excelência?
Presidente, eu gostaria de iniciar tecendo algumas considerações a respeito da posição da conselheira Thaís quanto à inviabilidade do reexame de prova no âmbito da revisão do processo disciplinar. O que coincide, né, com o princípio que vale para a ação rescisória no processo civil. Mas me parece, e isso a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores já pacificou, de que é preciso distinguir entre reexame de prova e valoração ou valorização da prova. No caso, o que o eminente relator fez, me parece, não foi reexaminar a prova. Ele se valeu da prova produzida nos autos do processo disciplinar e, em função mais atrás, dos autos do processo criminal, para valorizar essa prova, para verificar se a decisão do Ministério Público local, Ministério Público do Estado de Rondônia, havia se divorciado dessa, decidido contrariamente à prova dos autos. Aí se faz uma valoração da prova produzida e não um reexame. Não vi o relator fazer reexame de prova. Ele valorou a prova que produzida para concluir que houve um afastamento, um desvirtuamento no juízo no juízo absolutório, né? E que por isso merecia a aplicação da penalidade disciplinar. Agora, um outro aspecto também foi levantado, se não me engano, pela conselheira Thaís, é o de que nesse âmbito da revisão do processo disciplinar, teria que verificar a existência de indício de uma fé, né, para que se fizesse instaurar um processo administrativo. Me parece que data máxima venia não é bem assim, porque o voto do relator, ele se adstringiu ao objeto da revisão do processo disciplinar. E o objeto dessa revisão coincide com o objeto lá do processo disciplinar que se está querendo rever. E como a acusação naquele processo disciplinar que se procura rever aqui, ela se cingia a uma falta consistente em observância do dever de zelo pelo Ministério Público e da dignidade da função, esse é o objeto e teria que ser respeitado no âmbito também da revisão disciplinar. Então, me parece que andou certo o revisor. Quanto à questão da independência funcional, que o Conselho Nacional do Ministério Público tem andado muito bem em fazer prevalecer esse, é claro, e isso já em outros processos nós temos visto que não é um princípio, como nenhum princípio no direito de natureza absoluta. E no caso me parece que realmente houve a falta disciplinar. A falta disciplinar consistente numa conduta que se afastou do zelo, né, que deve ter o representante do Ministério Público no tribunal do júri, de primeiro verificar a necessidade, no caso, de pelo menos ouvir aquelas duas testemunhas que não tinham prestado depoimento em juízo, para depois a defesa não alegar que o júri estaria condenando com base em prova colhida só no inquérito, sem se sujeitar, sem se submeter ao contraditório. Então, aí estaria, né, caracterizada a falta de zelo. E mais ainda, em dispensar essas testemunhas por insuficiência de prova e depois pedir absolvição, dispensar essas testemunhas, uma das quais havia produzido depois tem juízo e duas delas só no inquérito policial, e depois pedir absolvição por insuficiência de prova, o que é absolutamente contraditório. Com essas considerações eu acompanho o relator.
Proclamo, portanto, o resultado.
Vossa Excelência, me permite? Não tecerei maiores considerações sobre o...
Sim.
É que havia uma preliminar suscitada e acho que deveríamos, para não que haja algum argumento de...
Pois não.
Deveríamos apreciá-la, no meu modesto entendimento.
Qual é a preliminar?
A preliminar é que, porque nós admitimos a revisão quando houver várias evidências dos autos, de que a decisão tomada na instância foi contrária à evidência dos autos. E eu entendo que ela foi contrária à evidência dos autos.
Nesse caso, aí confunde-se com o mérito, nessa hipótese.
Tudo bem, se assim, ótimo. Então, pelo menos que o plenário se pronuncie, que entende que é uma confusão com
o
mérito.
Então, quanto a preliminar, entendeu o plenário que, na verdade, se confundia com o próprio mérito. E no mérito, proclamo que o Conselho, por maioria, na verdade, por 6-5, por maioria, acolheu o pedido de revisão e para impor a sanção de advertência? Para impor a penalidade de advertência ao membro do Ministério Público do Estado de Rondônia. Com divergência dos conselheiros, conselheira Thaís Ferraz, conselheira Adilson Rogel, conselheira Cláudia Chagas, conselheiro Alessandro Tramujas e conselheiro Tito Amaral.
Agora, só tem uma questão, acho que prejudicial à proclamação. Me parece que existe um quórum, mesmo para aplicação da advertência, de maioria absoluta. E mesmo tendo sido formada a maioria, acredito que ela não seja.
Exatamente.
Ajustar isso.
A questão é que a Constituição diz que para a punição administrativa disciplinar é necessária maioria absoluta. Né?
Você vê qual é a punição, né? Não são todas as penalidades. Né? Advertência é penalidade leve.
Ação de pena.
Serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas.
Seja 7.
Nós só tivemos 6.
Não precisa de maioria absoluta, é 8.
Não, agora, 7.
Maioria absoluta é 8.
Nós só somos 13.
Nós somos 14.
Não, senhor. Nós somos 13.
14.
De onde o senhor achou?
Está na Constituição.
Não, senhor, mas está faltando um.
Mas aí o quórum. É a composição,
seja a composição 7, prevista seja 8, na Constituição. Talvez não seja o caso de entrar nesse debate agora. Fato é que nós não alcançamos a maioria absoluta. Nesse sentido, não haveria a possibilidade de aplicação da penalidade disciplinar.
Está no mesmo.
Exatamente.
Está no mesmo aqui.
Está no mesmo, é isso que eu estou dizendo.
Agora, aqui isso chama atenção. Chama atenção, senhor presidente, e nós vamos voltar à reforma do regimento interno, para o fato de que o regimento atual não permite nem o voto do presidente, nem o do corregedor nos casos disciplinares. Já no âmbito do judiciário, a resolução 135 CNJ prevê expressamente a participação do presidente e do corregedor nas votações disciplinares no tribunal. Porque há exigências, eles não votam, mas são computados para efeito.
Lembrando que nesse caso, a apreciação do corregedor foi inclusive pela aplicação.
Então, veja, uma observação feita lá.
Perfeito. Mas eu acho, conselheira Thaís, que não há necessidade, porque na verdade fica feita a proclamação, prevaleceu o voto do relator, apenas não se atingiu o quórum necessário à aplicação da sanção. Mas na verdade a decisão foi no sentido de acolher o pedido revisional, né, mas não houve o quórum necessário, muito bem apontado pelo eminente conselheiro Almino Afonso. Tá? Conselheiro Thaís, Vossa Excelência gostaria de fazer os comunicados, mas acho que podemos deixar para o início da tarde, então suspendo a sessão, que será reiniciada às 14h30.